DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou Tainá Mancini e vamos aos destaques. Angola celebra hoje o Dia dos Mártires de Resistência do Cuito. Para o antigo tenente-coronel das extintas Forças Armadas de Libertação de Angola, Leonardo Souza, as comemorações não têm fortalecido o processo de reconciliação nacional.
Uma pessoa sozinha não pode dançar o tango. Logo, para dizer que as mortes surgiram de ambos os lados, entre a UNITA e o MPLA. Só que uma das partes é de ter o monopólio de tudo, politicou a mesma data.
Etiópia, violência em Tigray gera críticas internacionais. E ouça ainda mais um episódio da radionovela Learning by Ear, Aprender de Ouvido. Fique conosco. Bom dia. A cidade do Cuito, capital da província angolana do Bié, observa hoje, 28 de junho, tolerância de ponto. A data visa homenagear os mártires da resistência da Batalha do Cuito contra a ocupação das então Forças Armadas de Libertação de Angola, braço armado da UNITA, na famosa Guerra dos 28 Dias do Cuito, em 1994. Cidadãos ouvidos pela DW África enaltecem a iniciativa de homenagear todos os desaparecidos durante o conflito militar e a pacificação dos espíritos. Mas há quem entenda que a data tem sido usada para exaltar a parte governamental e imputar culpa à outra parte beligerante, a UNITA. José Adalberto.
As comemorações do dia 28 de junho visam homenagear as mais de 7 mil pessoas mortas durante os confrontos armados entre as tropas governamentais FA e as Forças Armadas de Libertação de Angola, FALA, braço militar da União Nacional para a Independência Total de Angola, UNITA, em 1994. Jonas Albino, jornalista que cobriu a guerra de 94 pela estação radiofónica RNA, diz que a chamada Guerra de Resistência do Cuito evitou a divisão do país em duas partes, como queria o então líder da UNITA, Jonas Savimbi, que na altura tinha sob seu comando 70% do território nacional.
E naquela altura, em 92, 93, 94, a UNITA ocupava acima dos 70% de todo o território nacional, pois que o governo estava confinado apenas nos centros urbanos, ou seja, nas principais cidades. O Bié e o Uambo eram fundamentais para aquilo que era a pretensão do líder da UNITA, que era a divisão do país para Angola do Sul, Angola do Norte.
Mas as comemorações do dia 28 de junho como Dia dos Mártires de Resistência do Cuito é vista por alguns setores da sociedade cuitense como uma tentativa das autoridades governamentais retirarem dividendos políticos, empurrando culpas à UNITA, o que para Leonardo Souza, tenente-coronel das extintas Forças Armadas de Libertação de Angola, fala, não tem fortalecido o processo de reconciliação nacional.
O tango dança-se por duas pessoas. E então, uma pessoa sozinha não pode dançar o tango. Logo, para dizer que as mortes surgiram de ambos os lados, entre a UNITA e o MPLA. Só que uma das partes, de ter o monopólio de tudo, politicou a mesma data.
Para o sociólogo Adilson Luassa, o 28 de junho é uma data que deve ser aproveitada para uma reflexão sobre a história recente do país, mas também como oportunidade para impulsionar a unidade nacional.
Como jovens, guardarmos este legado triste, no sentido de aprendermos com todos esses erros de desentendimento, de antagonismos políticos entre a velha geração e seguirmos em frente de mãos dadas como irmãos.
Homenagem a cerca de 7 mil almas que desapareceram durante a Guerra dos 28 Dias, cujos corpos se encontravam enterrados em vários pontos da cidade, do Cuito, em Cacimbas e outros locais, o executivo angolano criou o programa de exumação e inumação destes concidadãos para o cemitério memorial Mártires do Cuito, onde jazem. DW, José Adalberto.
E queremos saber também a sua opinião. Acha que as comemorações do 28 de junho em Angola, o Dia dos Mártires de Resistência do Cuito, são uma oportunidade para impulsionar a unidade no país ou usadas para exaltar o governo? Entre os comentários que nos estão a chegar sobre este tema, Rosário da Historicidade em Tepa escreveu: penso que esta data é uma data com pluralismo político, com caráter e homenagem de exaltação, além de ser um acontecimento importante para Angola. Mais comentários à frente nesta emissão.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/dwportugues. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O empresário angolano-brasileiro Valdomiro Dondo disse ontem em Luanda que não responde em nenhum processo na justiça do país relacionado com suspeitas de corrupção, negando ainda qualquer benefício nos seus negócios por alegada proximidade ao ex-presidente de Angola, José Eduardo dos Santos. Conhecido como um dos maiores empresários em Angola, com negócios em vários setores econômicos, Valdomiro Dondo é apontado em vários círculos como tendo relações de proximidade com vários dirigentes do governo angolano. Em março do ano passado, o site de investigação MAC Angola divulgou uma matéria na qual questionava a legalidade dos negócios entre Valdomiro Dondo e o Instituto Nacional de Segurança Social, que, entre 2004 e 2018, terá monopolizado contratos de cerca de 2 mil milhões de dólares, aproximadamente 1,6 mil milhões de euros. Em Moçambique, meios aéreos das Forças de Defesa e Segurança atacaram na sexta-feira a zona sul do distrito de Palma, em resposta a incursões de rebeldes, segundo a população e fontes ligadas às operações. A informação foi avançada neste sábado pela agência de notícias Lusa. Uma fonte ligada às operações confirmou à Lusa a incursão rebelde junto a Monjani, a acrescentar que os insurgentes tentaram realizar um ataque de grande envergadura nos últimos dias, mas que foi repelido pelas forças moçambicanas. A administração da Cabo Verde Airlines esclareceu neste domingo que vai suspender vendas e voos por 14 dias e não 30 dias, como anunciou no sábado, face à intenção de renacionalização da companhia pelo governo e pedido de arresto de um avião. Uma fonte oficial da companhia cabo-verdiana esclareceu à agência de notícias Lusa que, contrariamente à informação anterior, a anunciada suspensão da atividade da CVA será até 12 de julho.
DW África, Deutsche Welle.
Na Etiópia, a violência crescente na região de Tigray afasta cada vez mais os aliados ocidentais do país. À medida que a contagem eleitoral continua, há uma condenação crescente ao ataque a um mercado da aldeia de Togoga na última semana, que deixou pelo menos 50 civis mortos. Na ocasião, a Cruz Vermelha também apelou à proteção dos trabalhadores humanitários. Aliona Sinenko é a porta-voz da organização. Para nós é muito importante salientar que as instalações e o pessoal médico devem ser respeitados e protegidos em todos os momentos, especialmente em situações como esta. É extremamente importante. Segundo o porta-voz militar do governo etíope, tratou-se de um ataque de precisão contra os inimigos da Frente de Libertação do Povo Tigray na tarde de terça-feira. Foi um dos piores ataques desde o início do conflito entre o governo etíope e a dissidente Frente de Libertação do Povo Tigray, TPLF, que começou há mais de 8 meses e surge em meio aos relatos de aumento de combates na região e ao agravamento da crise humanitária. Além do ataque que deixou dezenas de mortos na aldeia de Togoga, soma-se a morte na última sexta-feira de 3 membros da organização Médicos Sem Fronteiras. As vítimas viajavam de carro na noite do dia 24 em direção às instalações de uma missão humanitária na cidade de Abi Adi, no centro de Tigray, quando os funcionários perderam o contato com a organização. O veículo foi encontrado vazio no dia seguinte e os seus corpos sem vida foram encontrados a poucos metros de distância, afirmou a organização não governamental. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, condenou o ataque aos profissionais e afirmou no sábado que o assassínio constitui uma violação inaceitável do direito internacional. A alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, exigiu que seja feita uma investigação sobre o crime e que os responsáveis sejam identificados e punidos. Também o presidente francês, Emmanuel Macron, avançou na sexta-feira que, juntamente com a Alemanha, busca avançar discussões, entre outros temas, também sobre a Etiópia. Neste domingo, o ex-ministro da Frente de Libertação do Povo Tigray, TPLF, Getachew Reda, defendeu que os combates terminarão em breve, mas ressaltou: estamos a combater inimigos que não param por nada antes de esmagar o povo de Tigray. O Tigray é palco de combates desde o início de 4 de novembro de 2020, data em que o primeiro-ministro etíope Abiy Ahmed enviou o exército para desalojar a Frente Popular de Libertação do Tigray, o partido eleito que então governava o estado etíope no norte da Etiópia e que há vários meses desafia as autoridades de Addis Abeba.
DW Notícias.
As Forças Armadas dos Estados Unidos bombardearam neste domingo posições de milícias apoiadas pelo Irã em áreas de fronteira entre a Síria e o Iraque. A informação foi avançada pelo porta-voz do Pentágono, John Kirby. Os ataques visaram centros operacionais e depósitos de armas. Pelo menos 5 combatentes de milícias apoiadas pelo Irã foram mortos e vários ficaram feridos nos ataques. A informação foi avançada pela organização não governamental Observatório Sírio dos Direitos Humanos. Após um aumento inesperadamente acentuado do número de infecções por coronavírus, a África do Sul está a apertar significativamente as suas restrições. O chefe de Estado, Cyril Ramaphosa, declarou o segundo nível de alerta mais elevado. Isto significa que quase todas as reuniões são agora proibidas. Ramaphosa disse ainda que está-se à beira de uma onda devastadora, referindo-se literalmente à propagação da variante Delta do coronavírus no seu país. Os hospitais já atingiram os seus limites de capacidade e as camas de cuidados intensivos, em particular, estão em falta, avançou o presidente. Pelo menos 12 pessoas morreram ontem num ataque perpetrado pelo grupo fundamentalista islâmico Al-Shabaab numa base militar em casas civis no centro da Somália, informaram fontes paramilitares e locais. De acordo com várias fontes, o grupo fundamentalista tinha como alvo uma base que abrigava militares governamentais. A terminar o desporto, Antônio Deus traz-nos os resultados da Eurocopa deste fim de semana.
Terminou o sonho português na reconquista do título europeu. A Bélgica venceu Portugal por 1-0 nos oitavos de final do Euro 2020. Thorgan Hazard foi o autor do único golo ao minuto 42 na primeira parte. Portugal volta a cair nos oitavos de final, tal como havia acontecido em 2018 no Mundial da Rússia. Cristiano Ronaldo despede-se como o melhor marcador das fases finais da história do europeu e para já como o melhor marcador desta edição, com 5 golos em 4 jogos. A Bélgica segue então para os quartos de final, onde vai debater-se com a seleção italiana. Quem também segue para os quartos de final é a República Checa, que bateu os Países Baixos por 2-0 e vai medir forças com a Dinamarca nos quartos de final. Esta segunda-feira há mais 2 jogos para os oitavos de final do Euro 2020, o Croácia-Espanha e a França-Suíça.
Muito obrigada, Antônio Deus. Fique agora com mais um episódio da radionovela Learning by Ear, Aprender de Ouvido.
DW. Learning by Ear. Aprender de Ouvido.
Contra o crime.
Olá. Bem-vindos ao segundo episódio da nova radionovela Contra o Crime, A Nossa Língua, A Nossa Terra. No episódio anterior, o líder do maior partido da oposição de Maganje, o MPPP, foi detido durante um comício. Júlia Palma estava entre os jornalistas que cobriam o comício e que presenciou a detenção. Neste episódio, juntamos-nos a Júlia e o seu namorado Miguel no café, onde falam sobre o que aconteceu.
Mas onde é que tu tinhas a cabeça? Havia gás lacrimogênio por todo lado e tu foste fazer perguntas no meio daquele caos.
Miguel, meu querido, eu sou jornalista. É o nosso trabalho. Fazemos perguntas para podermos ter respostas, para depois partilharmos as informações com o público.
Então agora estás a dar-me uma aula de jornalismo, é isso? Mas entendo. És uma boa jornalista e queres ser a melhor. Mas não te esqueces do que aconteceu no passado. Há dezenas de jornalistas, alguns foram mortos ou desapareceram e nunca foram encontrados. E os restantes só foram libertados este ano, depois de terem passado anos e anos na prisão.
Miguel, achas que o presidente é tribalista?
Oh, Júlia, mas tu estás a ouvir o que eu estou a dizer?
Sim, sim, sim. E então, o que é que achas? O líder do MPPP, Armando Gimpo, acusou o presidente de ser tribalista.
Acho que este não é o momento nem o local adequado para responder a essa pergunta, Júlia.
Oh, então, Miguel, A Constituição do nosso país garante a liberdade de expressão. Ou não respondes porque tu e o presidente são do mesmo grupo étnico, os tiribes?
Júlio, o que é isso? Agora estás a acusar-me de ser tribalista?
Não propriamente, mas nunca se sabe. Só quero ter a certeza.
Júlia, lá porque vens de uma família interétnica, não significa que sejas neutra.
Desculpe, pode aumentar o som de televisão, por favor?
Boa noite, caros telespectadores. O meu nome é Ana Rocha. Interrompemos a programação para vos dar conta de uma notícia de última hora. Acabamos de receber a confirmação de que o líder do partido da oposição, MPPP, foi detido. Armando Jimbo está a ser acusado de difamação e incitação à violência depois de ter se referido ao presidente Carlos Salomão como tribalista numa manifestação realizada hoje. Jimbo já pediu para ser libertado sob fiança, mas não vai poder assistir à chegada ao país da vice-presidente do partido, Zaida Mutumba, depois de anos de exílio. Retomaremos este assunto assim que houver mais informações.
Contra o crime.
DW, Espaço do Ouvinte.
Voltamos agora ao tema de abertura deste jornal com a pergunta do dia que foi colocada na rede social Facebook. Acha que as comemorações do 28 de junho em Angola, o Dia dos Mártires de Resistência do Cuito, são uma oportunidade para impulsionar a unidade no país ou usadas para exaltar o governo? Rosário, da Historicidade Intepa, nos escreveu que o 28 de junho é uma data com pluralismo político tridimensional quanto ao povo angolano. Trata-se de uma data com caráter de homenagem, de exaltação, porque é um acontecimento muito importante para Angola. Também nos chegaram muitos comentários sobre Beni Schalk, o pesquisador da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no Brasil, que desenvolveu uma técnica de purificação da água a partir da luz solar. O moçambicano quer uma solução eficaz e de baixo custo que garanta o abastecimento de água potável em zonas rurais. Então, Alordon Vastavela escreveu: irmão, parabéns. Volte para Moçambique e implemente também as suas inovações aqui, ajudando a fazer diferença positiva ao nosso belo país, Moçambique, que tanto precisa. Gavi Ricardo Amizade escreveu: bravo. Manuel Fernando da Conceição escreveu: mérito por estar fora do país. Breno Nogueira também disse: pena que existe um abismo entre a descoberta e a efetiva implementação dos projetos. Amon Schalk Jr. disse orgulhoso do Beni Schalk, referindo-se ao moçambicano. Eugênio Aníbal Costa escreveu: espero que não venha um europeu e arranque o que conquistastes ou que conquistou das vossas mãos. Também tivemos comentários sobre o Conselho de Ministros sudanês decidir entregar ao Tribunal Penal Internacional os antigos líderes que o tribunal alega serem acusados de crimes de guerra na região de Darfur, incluindo Omar al-Bashir. João Machayei escreveu: finalmente, os ditadores serão responsabilizados pelo excesso de poder e violação dos direitos humanos. Bambu Sila escreveu: líderes africanos devem abrir o olho. Eu nunca ouvi um líder europeu ser julgado no TPI. Será que líderes europeus não fazem crimes contra ou não cometem crimes contra a humanidade? Entre eles, o antigo presidente francês, Nicolas Sarkozy, que cometeu um crime contra o povo líbio. E ele cita também Bambu Sila, George W. Bush, que alega e diz, afirma, né? Argumenta ter cometido crimes também, porque não julgar outros líderes que não sejam apenas africanos. Estes foram alguns comentários que nos chegaram esta manhã. Agradecemos a todos os ouvintes pela participação, pelos comentários na rede social Facebook. Vos esperamos ao longo desta semana. Fique com a DW da África, acompanhe-nos nas redes sociais e acompanhe a nossa emissão. Até lá, um bom início de semana, um excelente dia.